Bem-vindo ao podcast Integra, seu conteúdo de gestão agropecuária.
Sejam muito, muito bem-vindos ao podcast Integra. Eu sou Antônio Schacher, zootecnista, e hoje vou falar sobre um assunto que nós aprendemos muito rápido quando pisamos dentro de uma fazenda. No final das contas, tudo sempre se resume a número e a gente. Nosso primeiro encontro, nosso primeiro podcast, eu falei sobre a importância dos números que inspiram os resultados. E hoje vou falar, naturalmente, sobre a segunda parte do que realmente define a atividade pecuária, que para ser bom de pecuária, antes de mais nada, precisa ser bom de gente. E ser bom de gente não é nada mais, nada menos do que saber atrair, selecionar, contratar, manter, motivar pessoas para que realmente o projeto da fazenda funcione. No final das contas, quem faz o manejo da pastagem, quem salga o coxo, quem faz os apartes, quem desenrosca um bezerro que fica enroscado na cerca, são sempre pessoas, e não existe projeto de alto desempenho na atividade pecuária se não tivermos aí uma equipe de alta performance. E é sobre isso que eu vou tratar hoje, sobre como construir, como gerenciar uma equipe que realmente entregue resultados. Um primeiro ponto que nós devemos saber é que, infelizmente, tem gente ruim, tem gente fraca, tem gente preguiçosa, tem ladrãozinho e coisas desse tipo. Eu sempre faço uma série de brincadeiras quando eu chego em uma região nova, falando, isso existe em outra região, mas aqui não. Mas, no final das contas, nós temos que aceitar que realmente nem todo mundo nasceu para isso, nem todo mundo tem a habilidade necessária para que nós possamos aí desenvolver uma atividade específica e, como eu sempre falo, plurianual e multifatorial, que é a atividade pecuária. Então, no final das contas, o ponto de partida para que nós possamos ter uma equipe de altíssima performance é saber que a matéria-prima é o ser humano, a matéria-prima é a pessoa, e essa pessoa deve ser a pessoa certa. Eu sempre coloco uma frase, e quando eu falo ela inicialmente, as pessoas se apavoram um pouco, porque eu coloco assim, ó, gente não é o ativo mais importante de uma empresa. E as pessoas, nossa, Antônio, como assim gente não é o ativo mais importante de uma empresa? Exatamente, gente não é o ativo mais importante de uma empresa. O ativo mais importante de uma empresa é a pessoa certa, é gente certa. Então, sempre possamos pensar que não é a pessoa que é mais importante, sim a pessoa certa. E, naturalmente, essa pessoa certa precisa estar realmente alinhada com uma série de fatores, uma série de propósitos. E hoje aqui eu vou poder compartilhar com vocês tudo que eu aprendi ao longo de mais de 20 anos mexendo com gente dentro de uma fazenda, dentro da atividade pecuária. E aí eu quero passar para vocês uma técnica inicial infalível e maravilhosa para você aplicar imediatamente ao conhecimento criado nesse segundo podcast do Instituto Integra, que é se fazer a seguinte pergunta para avaliar o desempenho da sua equipe. Então, quero aqui passar uma dica valiosíssima logo nos primeiros minutos dessa conversa com você, que é como saber se eu tenho a equipe certa dentro da minha fazenda. Bom, muito bem. Para que você possa avaliar de uma forma assim, muito direta ao ponto, se você tem a equipe certa ou não, se faça duas perguntas. Muito bem, anote aí. A primeira pergunta: se você fosse contratar alguém para o lugar daquele colaborador, pode ser um tratorista, pode ser um peão, pode ser um capataz, eventualmente um gerente, um administrativo. Então imagine a determinada função e se pergunte, se você fosse contratar alguém para aquela função, o seu funcionário atual, o funcionário atual do seu cliente, aquela pessoa seria um forte candidato? Então, a primeira pergunta é, se eu fosse contratar alguém para essa função, essa pessoa seria um forte candidato ou não? Né? Então, a metade da resposta, se é a pessoa certa, está sendo respondida aí, né? Se ele seria um forte candidato para aquela vaga. E a segunda pergunta fundamental é, e essa é até, eu brinco, é até mais matadora, porque no final das contas ela escancara realmente se essa pessoa é certa ou não para trabalhar com você. Se determinada pessoa viesse te pedir a conta, o que você ia sentir? Alívio ou preocupação? Mas, Antônio, não entendi, me explica melhor. Exatamente isso que eu falei. Se alguém fosse pedir a conta, eu ia sentir alívio ou preocupação. Pode até não parecer tão importante essa pergunta, mas lá no íntimo, muitas vezes você vai refletir que muitos dos colaboradores permanecem na fazenda, não é por desempenho, mas por algum outro motivo. Então, a dificuldade de se contratar, a dificuldade de se demitir, às vezes a pessoa passa a torcer para que fulano venha pedir a conta, porque ela não tem condição nenhuma de demiti-lo por algum motivo, sabe? Ou seja, porque ele é uma pessoa que construiu uma história muito grande dentro da fazenda, ou porque determinada pessoa, como um pai, um tio, alguém que tem a liderança da fazenda, não admite a demissão daquela pessoa. E no final das contas, eu tenho certeza que você está realmente entendendo aí que muitas vezes seria um alívio se determinados funcionários vierem pedir a conta. Então, se você fizer duas perguntinhas simples, se fosse contratar, ele seria um ótimo candidato, ou se determinada pessoa viesse pedir a conta, se eu ia sentir alívio ou preocupação. Com a resposta dessas duas perguntas, você faz uma análise profunda e absolutamente criteriosa se você hoje tem um time que você tem orgulho, tem as pessoas que você adora trabalhar, pessoas que você admira, que você respeita e assim por diante. Então, muito bem. E eu quero contar aqui, depois assim, dessa primeira dica valiosa sobre uma autoavaliação da tua equipe, deixando aqui uma outra reflexão que, na minha visão, constrói muito do entendimento da gestão de pessoas dentro de uma fazenda, que é: nunca contrate alguém que você não pode demitir. Quando essa é uma premissa valiosa dentro da atividade pecuária, simplifica muito a sua vida. Eu sei que nós vivemos uma estrutura, em grande parte do processo da atividade pecuária familiar, onde envolve irmão, envolve primo, envolve parente, envolve conhecidos. Mas o grande ponto é: se eu não posso demitir, não devo contratar. Muitas vezes existe a contratação do filho de um determinado funcionário ou de um determinado parente, que vai fazer com que, no caso de demissão, se crie um problema enorme dentro da fazenda, e aí, naturalmente, isso passa a ser algo muito, muito difícil. Então, de posse dessa rápida introdução e buscando entregar tudo aquilo que nós entendemos sobre gestão de recursos humanos, quero contar uma historinha que eu passei alguns anos atrás, adoro contar essa historinha, chegando numa fazenda de um cliente que é cliente nosso até hoje, uma pessoa que nós admiramos e gostamos muito, e ele muito pensativo, então uma pessoa assim muito correta, muito organizada, magrinho, de óculos, sentado naquela mesa impecavelmente organizada, né, falando de um tom bastante calmo, falando relativamente baixo, olhou bem no meu olho e falou assim: Antônio, eu tenho pensado muito sobre a minha equipe e eu só quero 5 coisas e preciso que você me ajude. Eu respondi: muito bem, né? Quais são os 5 comportamentos que você espera da sua equipe que eu vou fazer de tudo para te ajudar? Aí ele respondeu a minha pergunta, colocando sobre o que ele espera da equipe. Ele falou assim: olha, eu quero uma equipe que entregue os resultados que esperamos. Eu lá anotei. Segundo, uma equipe que seja melhor a cada dia, que saiba mais e que faça mais a cada dia. Muito bem. Terceiro componente, uma equipe que não precise de chefe. Eu não posso chegar aqui para ter que dar ordem, eles têm que saber o que devem fazer. Muito bem. E eu, nesse momento, confesso que eu já estava assim, pensativo: meu Deus, como eu vou fazer para ajudar esse homem, né? Uma equipe que não precise de chefe. Quarto ponto, uma equipe que seja feliz e realizadíssima profissionalmente. E quinto ponto, uma equipe que tenha orgulho de trabalhar aqui na fazenda, né? E aí eu fiquei pensando, quase em estado de choque, que realmente ele estava falando de uma equipe incrível, de uma equipe raríssima de ser encontrada e de um processo que tivesse que ser absolutamente bem conduzido e organizado. Porque, no final das contas, ele queria uma equipe que entregue os resultados, uma equipe que seja melhor a cada dia, uma equipe que não precisa de chefe para trabalhar, ou de líder que seja, uma equipe que seja feliz e realizada, e por último, que tenha absolutamente orgulho de trabalhar dentro da própria fazenda. Até então, para falar a verdade, eu vinha de uma jornada vivendo em fazenda, como filho de produtor, neto de produtor, fui funcionário de uma fazenda muito importante no Mato Grosso do Sul, e naturalmente, quando você vive a realidade do dia a dia, você sabe que, às vezes, tem umas encrenquinhas. Você aprende rápido que ser bom de número e bom de gente é fundamental, porque muitas vezes chega lá um determinado colaborador reclamando da carne, porque a carne demorou para chegar no retiro dele, ainda algumas fazendas fornecem carne, ou uma encrenca generalizada por conta do leite. Quem não teve uma encrenca por causa do leite, o tratorista falou que ele precisa de leite, que ele tem filho, o camarada da pecuária falou assim, se ele quer leite, ele que aparte os bezerros das vacas, ele que faça a ordenha da vaca, se ele quer leite, que ele tira o leite, porque eu não tenho filho, eu não preciso de leite, ele que compra ele, aí tem a briga de leite. Aí tem encrenca por causa da horta, o camarada foi lá, caprichosamente, montou uma horta linda, super produtiva, as esposas ajudaram, aí chega um funcionário novo, vai lá, apanha as verduras fora da hora, não ajuda a cuidar da horta, daí vira um problema da encrenca da horta. Isso sem falar dos probleminhas que acontecem por causa do cachorro que matou o frango que fez a sujeira na área da vizinha, o porco que estava solto, e assim segue. Então, muitas vezes você chega em fazenda e todo o assunto é o assunto baseado nesse tipo de encrenquinha. Isso sem falar daquelas fofoquinhas, né, que acabam acontecendo, problema de relacionamento interpessoal, sabe aquela coisa de pessoas casadas se relacionando dentro da fazenda, e aí dá o dia do torneio, quando chega o dia do torneio, aquele marido, muitas vezes, que descobriu que a esposa estava tendo um caso extraconjugal, para falar no nome técnico aqui nesse podcast, ele tira a faca e quer aproveitar que todo mundo bebeu, tem o torneio que ia matar, e vira aquele fuzuê danado dentro da fazenda. Muito bem, acredito que você já entendeu aí o que eu quis dizer sobre alguns probleminhas que se repetem em maior ou menor grau dentro da fazenda. Desde uma fofoquinha até uma briga onde o camarada chega e fala assim, Antônio, você decide, ou ele ou eu, um de nós dois temos que ir embora. Então, assim, coisa que é absolutamente desconfortável, absolutamente não apoia a entrega dos resultados das técnicas. Imagina se esses probleminhas que eu acabei de citar forem vigentes na fazenda e você estiver no meio de uma IATF ou tiver para realmente fechar os animais no confinamento ou tiver início de plantio de uma silagem onde tua equipe que teria que ter um engajamento total com a sua tarefa, engajamento total com o projeto, realmente ela está em pé de guerra, não funciona, está brigada e não tem projeto, não tem tecnologia, não tem nenhuma fórmula que vai fazer resolver o problema, se não for através de todo o conteúdo e o conceito que eu gostaria de passar aqui para vocês hoje, para que realmente tenhamos uma equipe que bata a meta e gere resultado. Muito bem, de posse de tudo isso, vem uma outra reflexão, uma perguntinha que eu queria fazer para vocês aqui, que é qual a diferença entre um DP e um RH? Qual a diferença entre um departamento pessoal e um departamento de gestão de recursos humanos? Muito bem, pessoal. Falou, não, mas a minha fazenda é pequena, eu tenho dois funcionários, do que você está tratando? O conteúdo que eu vou passar aqui hoje serve para propriedades de um colaborador a propriedade de mais de 500 colaboradores. O conceito é o mesmo, o conceito pode ser aplicado na prática por ambas as fazendas. Mas, vamos lá, qual a diferença entre um DP e um RH? Muitas vezes, nas propriedades, o camarada fala assim, seu João, o senhor pode desarriar e passar no escritório, né? Não tem essa? Desarrie e passa no escritório. Quando o camarada fala desarrie e passa no escritório, nós já sabemos que esse camarada vai ganhar conta, né? Muito bem, a função do departamento pessoal é justamente cuidar das questões ligadas a salário, a contratação, a vale, a demissão, a cumprimento das leis que regem a orientação do departamento pessoal, a contratação das pessoas e assim por diante. Então, todas as fazendas precisam ter alguém que cuide dos elementos do departamento pessoal. Afinal, você tem aí sempre rotinas de contratação do documento, você tem rotinas de pagamento ou vale, você tem rotinas de demissão, você tem férias, você tem 13º. Então, alguém tem que cuidar desses elementos ligados às questões mais burocráticas dos recursos humanos. Isso é o que nós chamamos de departamento pessoal. Pode ser o próprio dono que cuida disso, nas menores fazendas acontece isso, em fazendas médias e maiores sempre tem alguém que cuida do DP. Porém, quando você fala em RH, que é a gestão de recursos humanos, muda completamente o cenário. Nem todas as fazendas têm RH, todas as fazendas têm alguém que faça o DP. Mas muito bem, na prática, o que é fazer gestão de recursos humanos? O que é um departamento de RH que deve ser incorporado na liderança das fazendas médias e pequenas também? O que é fazer gestão de recursos humanos? Vamos lá, para contextualização teórica do RH. Muito bem, gestão de recursos humanos, ou gestão de talentos humanos, ou gestão de pessoas, ou administração de pessoas que seja, é a aplicação de um conjunto de conhecimentos para o gerenciamento das relações das pessoas com as organizações, com a missão de conquistar os objetivos organizacionais, bem como proporcionar a satisfação e a realização das pessoas envolvidas. Muito bem, acabando a teoria aqui que eu acabei de passar, no final das contas, gestão de recursos humanos é usar conhecimento para que a fazenda bata as metas dela e para que as pessoas sejam realizadas. Isso é fazer gestão de recursos humanos. Repetindo, fazer gestão de recursos humanos na prática é usar o conhecimento para garantir que as metas da fazenda sejam batidas e que as pessoas sejam felizes e realizadas. Isso é fazer gestão de recursos humanos e é sobre isso que a liderança deve se envolver, deve construir e deve trabalhar dentro dessa estrutura. E hoje eu vou tratar aqui com vocês como construir um programa, como construir iniciativas para que você tenha não um departamento pessoal, e sim um processo de gestão de recursos humanos. Evidente que tudo começa saindo de um ponto A para chegar em um ponto B, inclusive na própria gestão de recursos humanos. Então, quando nós falamos em sair de um ponto A e chegar num ponto B, no primeiro podcast eu falei sobre resultado pelo valor do rebanho, resultado pelo patrimônio total, resultado por hectare, vários índices específicos que nós temos trabalhado dentro do Instituto Integra, e hoje eu quero me concentrar em alguns outros índices que dão uma noção sobre a questão de pessoas dentro da própria fazenda. A primeira pergunta, qual é o tempo médio de contratação da propriedade? Você tem uma lista de funcionários, você tem o dia que ele foi contratado, você tem o dia de hoje, fazendo uma conta muito simples, você vê quantos dias, quantos meses e quantos anos o funcionário está dentro da empresa ou dentro da fazenda, e aí você tem um tempo médio de contratação. E sabe o que nós aprendemos? Que as fazendas mais lucrativas têm um tempo médio de contratação superior a 36 meses. As melhores fazendas com tempo médio de contratação de 4 anos, que nós entendemos que é sensacional. O que não vale aí é você ter um funcionário de 25 anos e todos os outros com menos de 2. Né? E às vezes acaba acontecendo isso, de se ter um gerente que realmente está há muitos anos e ninguém para com ele. Ele fala assim, ninguém para comigo porque ninguém aguenta o meu ritmo. E aí ele tinha que entender que ninguém para com ele porque ele possivelmente não é um bom líder, porque a rotatividade da equipe tem uma ligação direta com o posicionamento do líder imediato. Ou seja, se roda muito o peão, o problema é capataz. Se roda muito capataz, o problema é o gerente. E se roda muito gerente, o problema é o dono. Então, o tempo de contratação tem essa ligação. E se você muda de técnico, muda de jogador sem parar, esse time nunca ganha corpo, esse time nunca joga bem. Evidente que quando o time não está ganhando, é fundamental que aconteçam as trocas. Lembrando, nunca, em hipótese alguma, um colaborador, quando demitido, deve ficar com cara de ué, porque eu estou sendo mandado embora. Se quando o funcionário for demitido, ele ficar com cara de ué, aí a ausência total e completa do mínimo de conhecimento sobre gestão de recursos humanos. O funcionário precisa ter feedbacks periódicos do andamento dele, e se não está bom, falar assim, não está bom, se não está bom, não está bom hoje, não está bom, não está bom, até chega uma hora de ser demitido, e para isso eu quero contar uma historinha para vocês sobre tempo de contratação e sobre taxa de rotatividade. A taxa de rotatividade ela é calculada da seguinte forma. Eu tenho o número de colaboradores no início da safra, que vocês que acompanham o Instituto Integra sabem que é a partir de 1º de julho, e eu tenho durante os 12 meses subsequentes as contratações e as demissões. Então, a média entre o que foi contratado e o que foi demitido. Então, contratação mais demissão dividido por 2, né? Dividido aí pelo número de colaboradores no início do ano, você passa a ter aí a taxa de rotatividade quando você tem as contratações e as demissões. Então, muito bem, com isso você passa a ter 2 índices. Eu quero que as pessoas estejam na minha propriedade mais que 36 meses e que a rotatividade seja inferior a 20% ao ano. O que fica aqui, pessoal, é que infelizmente grande parte das propriedades não conseguem uma rotatividade inferior a 20%. Isso ela traz é realmente um grande desafio. Quando eu tenho rotatividades maiores que 20%, mais do que nunca é fundamental entender quem está rodando, né? Se a rotatividade de equipe é no cargo de gerência, se é no cargo de capataz, se é no cargo de tratorista, se é no cargo de serviço geral, se é no cargo de campeiro ou peão. E aí você passa a ter um entendimento sobre onde está a problemática. E eu sempre coloco que a função rainha de um projeto pecuário é o capataz de gado, é o camarada que muitas vezes, mesmo com uma dificuldade em gerência, é o que segura o rojão da fazenda. Muitas vezes você tem um gerente que foi trocado, mas se a equipe de capatazes é uma equipe habilidosa, uma equipe preparada, uma equipe forte, a fazenda caminha bem aí, mas já isso passa a ser muito dificultoso quando não para capataz na fazenda, e aí realmente você tem um grande problema. E se o gerente não para, você tem uma visão estratégica prejudicada, você não tem um alinhamento, você realmente fica sem capitão do time, e aí a turma, por mais que trabalhe, acaba não conseguindo entregar a produtividade. Mas a história que eu tenho para contar sobre tempo de contratação, rotatividade e demissão vem de uma situação muito interessante. Determinado momento assumimos um projeto no Tocantins e o camarada colocou para mim: Antônio, eu tenho 3 grupos de fazenda, onde eu tenho 3 gerentes e onde eu tenho o gerente, um gerente muito, muito bom, um gerente mais ou menos medião e um gerente fraco, mas pensa num cara fraco. Então, agora que nós contratamos a consultoria do Instituto e dos seus franqueados, eu gostaria de aproveitar e já começar demitindo o medião e demitindo o fraco. Vou ficar só com o bom e vocês me ajudam a contratar aí os 2 novos gerentes. Aí eu fiz um pedido para ele, né? Na verdade, era para ela, né? Que era uma gestora. Eu falei: olha, dona fulana, vamos fazer o seguinte, vamos aguardar por 180 dias para que nós possamos voltar a falar sobre a característica da gerência. E nesses 180 dias, ou 6 meses, onde nós temos nosso movimento de implantação, de controle, de metas e assim por diante, nós vamos poder avaliar cada um. O que foi interessante, que nós colocamos lá, acompanhamento das anotações, começamos a medir mortalidade, começamos a medir ganho de peso, colocamos algumas métricas, né? E a primeira conclusão foi que o ruim, realmente, que ele tratava como não adequado, realmente era um gestor que não entregava. Então, você tinha os piores controles, o pior desempenho, maior rotatividade de equipe. Então, de fato, aquela pessoa não estava jogando na posição correta. Por quê? Porque ela não conseguia entregar. Muito bem, então tá. Então não houve surpresa nenhuma. Aquela pessoa que se entendia como não adequada para o cargo, o número se provou. Porém, lembram que eu contei para você que tinha um muito bom e um medião? E o tal do medião ia ser mandado embora? E aí que vem a sabedoria dos números. O medião, que era um camarada mais sisudo, um camarada mais conservador, um camarada mais metódico, né? Uma pessoa de mais difícil trato, que era considerado o medião, no final das contas, foi o melhor gestor de fazenda que eu já conheci em toda a minha jornada de consultoria. Ele tinha menor rotatividade de funcionário, ele tinha as menores mortalidades, maior ganho de peso, maior qualidade das entregas. Realmente, os números daquele gerente, até então, eram números incríveis. E quando fizemos uma recapitulação de 1 ano de trabalho do grupo de fazendas que ele gerenciava, realmente foi sensacional. E o outro, que na visão da dona da fazenda era o melhor gerente de todos, realmente era medião, né? Era medião. O desempenho técnico das fazendas, como mortalidade, desempenho reprodutivo, ganho de peso, não tinha nada de especial. Né? Ele tinha uma série de problemas em relação à equipe dele e era medião. Eu me perguntei, por que que um gerente tão bom está sendo avaliado como médio e um gerente tão ruim está sendo avaliado como sensacional? E aí, claro, eu pude conviver com os dois. Um era um perfil mais analítico, mais metódico. Quando a dona chegava na fazenda, ele levava a dona sempre ver as coisas que não estavam bem, o que ele precisava de apoio. Né? Era um camarada que falava assim, ó, a senhora vai almoçar aqui porque não tem almoço em casa hoje. Então, não era uma pessoa que podemos dizer que era a pessoa mais agradável do mundo, mas uma pessoa que sempre focava no resultado. Ele tinha a melhor tropa, a tropa sempre era limpa, uma tropa sem pisadura, a casinha era reorganizadíssima, o terreiro das casas super limpos. Então, um camarada realmente muito, muito, muito especial do ponto de vista, mas uma pessoa difícil de mexer. Vamos colocar no português lá. Enquanto o outro, que seria o gerente maravilhoso, quando a dona chegava na fazenda, ele sempre levava para ver as melhores coisas, os serviços mais bem feitos, sempre tinha na casa dele um doce de leite, um requeijão de cortar, né? Ela dificilmente ia embora da fazenda sem levar aí uma mandioquinha e algumas outras coisas que a esposa desse gerente ou do capataz dessa fazenda preparava. E aí se tinha uma percepção de um camarada absolutamente agradável, que se vendia muito bem, e um camarada difícil, metódico, que realmente respondia às orientações de uma forma mais direta. Quando ele não concordava, ele falava que não concordava, e por isso ele parecia que era um gerente medião. E aí, quando os números apareceram, eu falei, olha, se a senhora quiser dispensar o fulano e tal, né, até fique à vontade. Eu entendo, mas é importante que a senhora veja esses números, reconheça essas entregas, porque no final das contas vamos estar abrindo mão, dentro da sua empresa, a pessoa que mais entrega. Evidente que ela falou, não, pensando por aí, deixe essa chatice dele para lá, o importante é que ele é um cara que entrega resultado, e agora eu vou ficar em cima do legal para que realmente ele entregue os resultados. Então, assim, uma visão importante que como transformar a fazenda em números, ela é fundamental. E aí, se segue outros dois índices que eu quero compartilhar com vocês nesse momento, que é um índice chamado faturamento por funcionário. Né? Eu tratei desse índice no primeiro podcast, mas é importante trazer aqui, até porque nós estamos falando um pouquinho de gente. E faturamento por funcionário, você faz a seguinte conta. Quantas arrobas tem no final da safra, menos quantas arrobas tem no começo da safra, menos quantas arrobas entraram na fazenda via compra ou transferência, e mais quantas arrobas foram comercializadas ou transferidas de saída. Então, eu tenho o balanço de arrobas, e com o balanço de arrobas final, menos inicial, menos entradas e mais saídas, eu tenho a produção total de arrobas. A produção total de arrobas vezes o valor médio de venda, eu tenho aí o faturamento produtivo da propriedade. E com o faturamento produtivo da propriedade dividido pelo número de colaboradores na folha, eu tenho faturamento produtivo por funcionário, e aí é um número que tem que superar R$300 mil. É um índice de altíssima correlação com o resultado. Se alguém me perguntasse, Antônio, se eu fosse fazer só uma conta, qual seria? Eu falei, calcule aí o faturamento produtivo por funcionário, que é um número de altíssima correlação com o resultado da fazenda. Se você estiver muito abaixo de 300 mil, ou tem muita gente, ou esse pessoal está produzindo pouco. Então, vamos entender melhor e aprofundar. E por último, um número que sempre me perguntam é quantas cabeças tem que ter para cada funcionário campo? Entenda um funcionário campo como capataz para baixo. Capataz, campeiro e tratador são funcionários campo. Antigamente, as pessoas traziam um número de 1.000 cabeças para cada funcionário na engorda, e 600 cabeças para cada funcionário na cria. Né? Hoje nós sabemos que essa relação ela mudou um pouco para engorda, né? Com os elementos de trato, intensificação. Hoje já temos fazendas top rentáveis aí, com 1 para 600, tanto na cria quanto na engorda. Evidente que nós continuamos buscando 1 para 1.000, mas 1 para 1.000 permanece e segue caro. Lembro que tão ou mais importante do que esse índice, na nossa visão, naturalmente mais importante que esse índice, é que nós tenhamos acima de 300 mil por funcionário campo, com uma rotatividade abaixo de 20%, com um tempo médio de contratação superior a 36 meses, e claro, com uma percepção de salário superior à região. Não importa quanto o colaborador da fazenda recebe, Importa quanto ele acredita que aquilo é diferente do mercado. De nada vale você ter um salário acima da média, e se as pessoas entendem que ele é dentro ou abaixo da média. Então, não é salário, é percepção de salário. O que é percepção de salário? Você pergunta, quando eu chego na fazenda, o salário aqui é igual, é maior ou é menor que a média da região? Né? Possivelmente, a gente vai falar igual à região, né? E aí você vai ver, é maior que a região, né? Mas é que ele não sabe, né? Não está claro para ele que ele ganha mais. E, naturalmente, quando existe uma percepção do próprio funcionário que ele ganha igual à região, mas ele acredita que ganha menos porque ele ouviu um primo dele falar que o salário em cabotagem em tal fazenda é superior ao dele, independente de quanto ele ganha, ele já acredita que ele ganha mal. Porque ganhar bem ou ganhar mal não tem ligação apenas com o valor absoluto, e sim com a comparação e com a referência que esse camarada faz. Então, quem paga melhor que a média da região, naturalmente, garanta com que eles saibam que o salário da fazenda é superior. E quem paga menos que a região, por favor, organize o teu projeto para que você possa aí não perder funcionários por conta de salário, sempre pagando um pouquinho a mais que a região, para que esse problema você não tenha. Muito bem, contextualizada essa fase inicial e esse entendimento da gestão de equipe, vem aí como conduzir um projeto de RH, um programa vencedor de RH, alguma coisa que realmente tenha ou transforme a sua equipe numa equipe maravilhosa, numa equipe top, numa equipe que funcione bem, numa equipe que você tenha orgulho. E aqui, mais uma vez, eu peço para você pegar aí o teu papel e tua caneta. Ah, Antônio, eu estou dirigindo, viajando aqui. Não tem problema. Peço para ter quem teu caroneiro anotar isso aí. Até a nossa motivação para o podcast foi justamente reconhecendo que nós, do Boi, viajamos muito, né? E aí é uma forma de aproveitar uma parte da viagem ouvindo assuntos que nós somos apaixonados, que é a informações sobre atividade pecuária. Muito bem. Quando eu falo pegue a caneta, como vocês sabem, é porque eu vou falar de alguma coisa que é realmente mais importante dentro do nosso conteúdo. Então, para eu ter uma excelente gestão de recursos humanos, eu preciso obrigatoriamente partir de duas origens. A primeira, a fazenda tem que ter uma visão clara para onde ela está indo. A fazenda tem que saber o que ela quer da vida. Lembrem que fazer gestão de recursos humanos é bater a meta da fazenda e ter pessoas felizes. Se eu não tiver a meta da fazenda, o objetivo corporativo, eu não consigo ter gestão de recursos humanos, porque metade da estrutura de gestão de recursos humanos é naturalmente bater a meta e os objetivos da fazenda. E a outra metade é ter pessoas satisfeitas. Então, dentro dos elementos chaves para a construção de um projeto de RH, uma equipe que bate meta e gera resultado, eu preciso ter a visão clara. O que é ter a visão clara? Eu preciso saber o que vai acontecer nos próximos 12 meses. Quantos animais vão ser abatidos, quantas matrizes serão entoradas, o que nós esperamos sobre o peso ao desmama, o que esperamos sobre o ganho de peso. Então, eu tenho aquelas atividades que são de até um ano, que é importantíssimo que as pessoas saibam, né, o que indica o sucesso daquele ano. Eu chamo isso de visão, né, uma visão compartilhada com a sua equipe. Além disso, é importante com que eles saibam para onde a fazenda estará indo. Olha, no futuro, nós queremos ter 5 mil vacas, nós vamos ter não só essa fazenda, mais arrendamento, ou nós vamos crescer aqui dentro. Mas o fundamental é que o dono, o líder, compartilhe a visão com a equipe. Porque não tem nada pior e mais desmotivador que quando o dono faz um comentário infeliz, que é, esse negócio de pecuária não dá lucro, estou pensando em arrendar fazenda, né? E assim por diante, sabe? E aí, você imagina se você for colaborador de uma empresa, e o dono da empresa vem reclamar do negócio para você. Como que fica o teu engajamento? Ele matou a visão que você tinha. Sabe? Às vezes tem fase boa, às vezes tem fase boa. E a frase que eu mais gosto, que eu ouvi de um grande cliente nosso, foi o seguinte. Se tá bom, tem que estar melhor para nós. E se tá ruim, tem que estar menos ruim para nós. É? Uma brincadeira aqui no sotaquezinho. Mas é isso. Se tá bom, tem que estar melhor para nós. E se tá ruim, tem que estar menos ruim para nós, porque nós temos um projeto que funciona. Então, a visão clara do que indica sucesso é fundamental. Só que não adianta ter a visão clara sem compartilhar. Então, uma visão compartilhada de expectativa, de futuro. Ninguém fica numa empresa quando não vê uma perspectiva de futuro. E é isso que eu trato de visão dentro de um projeto agropecuário. E o segundo componente-chave, componente de origem no processo de gestão de RH, são os valores, né? Os valores compõem a cultura ou a personalidade de uma fazenda, e eu quero falar aqui dos valores. Nenhuma fazenda consegue prosperar se ela não tem valores claros. E aqui eu quero passar uma dica valiosa sobre valores. Você já foi em alguma empresa que umas plaquinhas na parede escrito missão, visão e valores? Ou propósito e valores? Tem ou não tem aquela plaquinha na parede? Se alguém me perguntar, Antônio, e essa plaquinha? Eu falo, olha, essa plaquinha sozinha não serve para quase nada. Quantas e quantas vezes eu vejo a turma da consultoria chegar na empresa e começar a debater visão, missão e valores, ou propósito e valores, né? Hoje em dia é isso que acaba fazendo, e a pessoa só faz um by the book, que nós chamamos, faz uma listinha ali, não tem nada a ver. Então, esquece. Grande parte das propriedades que têm valores fortes sequer pensaram nisso. E você vai entender muito bem o que eu quero trazer aqui, que é a construção de valores. Vou exemplificar para você ver muito bem. Um valor é aquilo que nós achamos certo. E um valor de uma fazenda precisa ser construído com base na evidência que esse valor está sendo praticado. Então, por exemplo, camarada assim, eu tenho um valor aqui que é zelo, ou que é asseio, por exemplo, né? Então, o camarada coloca o valor asseio, transparência, comunicação, relacionamento confiável, iniciativa, força de trabalho. Sabe as palavrinhas que vão ali na... palavrinhas que vão ali na nossa parede? Bom, se eu tenho, por exemplo, asseio ou zelo como um valor, mais importante do que o nome asseio e zelo é o que indica que o zelo está sendo praticado aqui na fazenda. Então, mais importante do que o valor em si é a evidência que ele é praticado. Então, o zelo, muito bem, pessoal. Aqui nós temos um valor que chama asseio, que é também conhecido como zelo. Isso quer dizer que as máquinas não estão no tempo, elas estão dentro do barracão, que a caixa de ferramenta está sempre organizada, que não perdi o alicate de fazendeiro, quando quebrou, trouxe quebrado, que foi emprestado muitas vezes uma bomba costal, mas ela voltou porque o camarada cuida das coisas da fazenda, que não tem desperdício na hora de tratar os animais no sentido de cair a suplementação fora do coxo, que existe um cuidado muito, muito grande com a qualidade das águas, acesso, que a turma realmente é caprichosa, faz as coisas com zelo, com asseio. Você não vê arame esparramado pela fazenda inteira. Quando termina o serviço no curral, a turma vai lá e limpa e pega os frascos de vacina e joga no lixo ou faz a condução adequada para aquele frasco vazio. Sabe aquela fazenda que o dono está andando pela fazenda e vê um saco de mineral, ele para a caminhonete, ele desce e pega o saco de mineral. Depois ele continua andando, vê um pedaço de arame, ele pega aquele pedaço de arame. Quando ele está andando novamente e vê uma outra coisa errada, automaticamente a equipe, sem ele ter dito nada, entendeu que a fazenda tem que ser limpa, tem que ser organizada. Então, de nada vale falar em zelo e asseio se a fazenda continua bagunçada. Se não tem zelo, não tem asseio. Então, a evidência do zelo e do asseio é muito maior. Por exemplo, comunicação. Eu preciso fomentar comunicação. Então, tem um valor aqui que é comunicação e transparência. Comunicação e transparência é poder todas as pessoas poder ouvir o que tem que ser dito. Eu tenho um exemplo de um grande cliente nosso e amigo, que ele fala assim, ó, tem um valor muito grande aqui que é transparência. O que ele faz? Por exemplo, ele deixa o celular dele em grande parte das ligações em viva voz. Ele fala, Antônio, estou falando com você e está Beltrando aqui ouvindo a gente. Então ele tem transparência, ele conta, não esconde nada. Então a equipe sabe o que está acontecendo. Isso é transparência. Então, uma comunicação é quando os líderes são os primeiros a saber das coisas que deram errada. Tem gente que tem medo do patrão e demora, esse patrão demora para saber, porque o camarada é tão difícil de relacionamento, sempre põe a culpa nos outros. Então, quando alguma coisa der errada, ele é o último a saber, porque a turma tenta consertar antes de falar. Então, uma fazenda dessa não tem comunicação, não tem transparência. Então, a transparência é falar tudo que tem que ser dito, ouvir e assim por diante. Mais um exemplo da evidência. Ficou claro para você que está ouvindo esse podcast hoje que valor só faz sentido quando a evidência da prática dele está escancarada. Né? Aí você tem, por exemplo, confiança. Né? Ah, nosso valor aqui é confiança. Eu quero confiar na minha equipe. Então, se você quer confiar na equipe, não tem microgerenciamento. Ele tem poder de decisão. Ele faz as coisas. Um exemplo disso muito claro é, Antônio, eu nunca vou na minha fazenda sem avisar meu funcionário. Por quê? Porque eu confio nele. né? Então eu aviso que eu estou indo, porque justamente eu tenho essa confiança. Então, vocês perceberam, né? É claro que a construção disso vem de você ter uma equipe que merece essa confiança. E você gradativamente vai aumentando o grau de confiança. Mas aqui eu queria dizer que, com uma visão clara do que se espera, o que indica sucesso, e com os valores muito bem estabelecidos, tá? Você passa a ter que tipo de gente eu vou ter trabalhando comigo. Porque eu preciso de gente organizada, de gente disciplinada, de gente confiável, de gente que fala o que tem que ser dito, de gente que tem iniciativa e assim vai. E como que eu tenho esse tipo de gente? Podendo única e exclusivamente atrair pessoas boas para trabalhar comigo. O pessoal fala, ah, Antônio, você está falando aí nesse podcast aí, quero ver você arrumar gente para trabalhar comigo aqui. Se eu fizer a seguinte pergunta para você, você está aí na estrada, você está ouvindo esse podcast, você para no posto de gasolina para abastecer e você pergunta para o dono do posto de gasolina, qual é o maior desafio que você tem? A chance é muito grande dele falar que o maior desafio é a equipe. Aí você continua andando e para num restaurante. Aí você pergunta para o dono do restaurante, qual é o maior desafio que você tem? A chance é muito grande dele falar que o maior desafio que ele tem é a equipe. Aí você continua andando e para num supermercado e pergunta para o gerente do mercado qual o desafio. Então, gente, é o desafio de todos nós. E não é diferente dentro da própria fazenda. Mas gente certa é a solução. Lembra que eu falei no começo? Gente não é o maior ativo de uma empresa. O maior ativo de uma empresa é gente certa. E aí você tem que, para eu ter as pessoas certas, eu preciso atrair. Para que eu possa atrair, a fama da fazenda tem que ser uma fama muito boa, uma fama maravilhosa, para que você possa selecionar. Aproximadamente 40 dias atrás, um pouco mais talvez, eu indo para uma fazenda pela primeira vez, já foi um pouco mais, mas isso não importa agora, e eu parei no posto de combustível, isso era finalzinho da tarde, e perguntei para o frentista, fulano, você conhece a fazenda tal? Eu estou indo para lá, para onde que eu, como que eu chego lá? Estava um pouco em dúvida, né? E o frentista falou assim, vixe, nossa, o senhor está indo para a fazenda mesmo? Falei, tô, porque tem algum problema na estrada? Falou, não, todo mundo que chega lá não passa 3 meses, ninguém para nessa fazenda, tô olhando pro senhor aí, estou até com dó, entendeu? Porque o povo sempre para aqui, porque a entrada da fazenda logo ali na frente, vem perguntar da fazenda, e aí no final, eu vou ser bem honesto, aqui nesse posto, 3 já trabalharam lá e não pararam, né? Fora a quantidade de gente. Então, o senhor pensa bem se o senhor quer trabalhar naquela fazenda, né? Daí, claro que eu estava indo para uma primeira visita e perguntei para o frentista, mas me conte mais. E ele começou a dar detalhe do comportamento do líder da fazenda, do gerente, da mulher que é fofoqueira. E aí, aquela parada para poder saber onde ficava a fazenda virou realmente quase que o início da consultoria. E aí eu pergunto para você, se a fazenda tem essa fama na região, como que ela vai fazer para atrair alguém para trabalhar lá, né? E justamente a fama tem que ser o contrário. A região tem que saber que aquela fazenda tem os melhores colaboradores, que aquela fazenda paga acima da média, que aquela fazenda é muito séria, que aquela fazenda realmente faz a mais. Tem gente que aquela coisa, ela é exigente, mas ela paga bem. Ela é exigente, mas tem uma boa casa. Ela é exigente, só tem gente séria lá. Todo mundo que entra lá prospera. Aquela fazenda que é o sonho de todos os peões da região, toda a região tem uma fazenda que é o sonho da peãozada trabalhar lá. Você tem que ser essa fazenda. Você tem que ter essa fama. Porque aí quando você for contratar alguém, abrir uma vaga, você vai realmente atrair pessoas para poder fazer a seleção. E aí, baseado nisso, você já vai buscar pessoas que têm esses valores que você estabeleceu para a sua fazenda ou para a fazenda do seu cliente. Muito bem. E aí, com esse ponto de partida, que é ter visão e valores documentada, vem outras 3 coisinhas que são realmente matadoras para se construir um processo de gestão de pessoas muito bem elaborado, que é alinhamento, pertencimento e educação. Tá? Então, se eu tenho visão e valores claros, o que eu vou fazer? O que é o alinhamento? O alinhamento é sempre as pessoas se manterem muito conectadas ao que indica sucesso do ano. Então, por exemplo, o acompanhamento semanal das atividades. Né? Então, você tem uma programação semanal das atividades. Uma reunião mensal para analisar os números. Uma reunião trimestral de revisão e também de atualização de futuro. Um anual. Então, a pessoa tem que sempre saber se ela está indo bem, se ela está indo mal, o que está indo bem, o que vai fazer. Então, a equipe tem que estar alinhada. Essa coisa de você precisar dar ordem, né? em grande parte das vezes, ela é meio do passado, né? Você tem um plano anual, você tem uma pessoa que você confia, você faz alinhamento de rota, mas o que tem que ser feito, a pessoa sabe. O que é certo, o que é errado, uma pessoa sabe. Então, você cria aí um protocolo de alinhamento, né? Que é as reuniões semanais de acompanhamento das tarefas operacionais, as conversas mensais para analisar os números, as conversas trimestrais, eu até brinco trimestralmente, reunião do taca-pedra, né? Reunião do taca-pedra trimestral é quando chama a turma para falar o que está errado, o que nós vamos fazer, né? Quem resolve, se aquilo é possível resolver agora. Então, eu tenho reunião semanal, reunião mensal, reunião do taca-pedra trimestral e reunião anual para pensar o que nós vamos fazer no outro ano e o que nós aprendemos nesse ano. Então, eu tenho uma equipe absolutamente alinhada, sabendo qual a expectativa do líder principal, qual é o papel dela dentro daquela propriedade. Tenho um processo de pertencimento, né? O que é o pertencimento? O pertencimento é ela sentir parte do todo, né? Eu até brinco, tem uma frasezinha que todos nós já ouvimos. Lembra quando você era a mais novo, adolescente, fazia a prova e chegava e falava, pai, tirei nota 10 na prova. O que o teu pai falava, né? O que a nossa geração aí, do pessoal mais velho, ouvia do pai quando o pai falava, pai, tive 10 na prova, hein? Lembra qual era a frase que você ouvia quando você falava para um pai ou para uma mãe que você tirou nota alta? Exatamente isso. Não fez mais que a obrigação. Apesar de ser verdadeiro que um adolescente, uma criança, talvez não tenha feito mais que obrigação, não tem nada de motivador nessa frase, né? Pelo contrário, é desmotivador. Como existem frases, por exemplo, que o teu salário é caro, né? Você está aqui é para fazer, não é para pensar. Então, tem uma listinha de frases que, infelizmente, são faladas com frequência aí dentro da fazenda, que são as frases desmotivadoras. Quem sabe nós possamos fazer em outro podcast aí uma lista enorme de frases desmotivadoras. Mas o pertencimento, aquela sensação de dono, aquele espírito, ele vem quando? Quando a pessoa sente que a opinião dela vale. Então você constrói pertencimento de uma equipe quando é comum dentro do seu trabalho a seguinte pergunta: qual é a sua opinião? Essa é a frase mais poderosa que um líder deve fazer. Qual é a sua opinião? Isso não significa que a opinião dele vai ser seguida caso a opinião não seja boa. Se ele der uma opinião que não seja boa, você devolve com mais uma pergunta. Mas pensando nisso, que você acabou de dizer, você se preocupou com aquilo? O que acontece se for isso? Então, por exemplo, você perguntou qual vai ser o pasto que você vai pôr as novilhas para a IATF. Ele falou 17. Mas todas as novilhas do 17, ele fala sim. Você lembra no passado quantos animais nós trabalhamos lá no 17? Ele vai falar assim, lá nós rodamos com 80. Quanto nós temos para fazer até? 250. Por que você acredita que no passado couberam 80 e esse ano vão caber 250? Então, assim, em nenhum momento você descaracterizou a ideia dele. Mas com uma sequência de perguntas, você já fez ele refletir. E aí, manteve o pertencimento dele na ideia. Então, eu tive vários exemplos que, quando a pessoa realmente sente que a opinião vale, que ela está participando de algo, ela conquista isso, você constrói aí de uma forma muito legal que nós chamamos de pertencimento, né? E por último, né? Por último, a educação, né? Então, eu falei aqui, só recapitulando, né? Que é fundamental para um processo de gestão de RH ter visão e ter valores, né? Que depois disso você vai ter alinhamento, que é sempre as pessoas saberem que está indo bem, está indo mal e agir. Pertencimento, que eles sentirem que eles fazem parte da construção de algo, né? E educação. Sempre nós precisamos evoluir. E na educação nós temos aí uma sugestão, um protocolo de treinamento, de educação, educação continuada, né? E na educação a pessoa deve sentir que ela está evoluindo, seja em habilidade técnica ou seja em habilidade de relacionamento. Então, a ideia é justamente você poder trabalhar com essa configuração. Então, o que nós recomendamos aqui no Instituto? Que toda equipe tenha dois treinamentos por ano, ou seja, um por semestre, que uma vez por ano ela visite outra fazenda diferente da sua, que nós precisamos, além da visita, quando chegar, uma visita de fechamento, o que eles fazem lá que é melhor que nós podemos aprender, o que nós fazemos que hoje é melhor do que eles, o que nós vamos fazer de diferente depois dessa visita, né? E a participação de um evento uma vez por ano. Então, além de visitar outras fazendas fora de dia de campo, para poder ser recebido por uma fazenda que tem um manejo de pasto adequado, uma estratégia de entre safra, que tem algo legal, a equipe tem que participar de um evento por ano, que pode ser um congresso, um dia de campo ou uma outra iniciativa. Então, dois treinamentos por ano, os treinamentos alinhados com o objetivo do ano. Então, se você tem um objetivo de crescer a cria, vão ser treinamentos ligados à cria. Se você tem um objetivo de potencializar engorda, suplementação, adubação de pasto, vai ter essa ligação. Se você nunca adubou pasto, vai começar a adubar, você vai visitar as fazendas que já adubam, você vai em evento e você vai em eventos que vão tratar desse assunto. Então, eu tenho aí o fomento da educação continuada. Sempre ao final do treinamento, é fundamental com que se tenha um certificado, se possível um diploma, para que a pessoa possa pôr na parede e lembrar que ele fez aquele treinamento. Então, você pode ter aí o treinamento de nada nas mãos, por exemplo, né? E que é muito legal, que faz toda a diferença numa visão de manejo racional. Então, nós temos a Adriane Zarte como nossa inspiradora. E assim vai, outros treinamentos que você vai poder potencializar e mudar a vida dessas pessoas na educação continuada. Então, com isso, eu tenho um programa onde a visão de futuro, a visão de curto, médio e longo prazo está clara para todo mundo, o que se espera de cada um. Eu tenho aí os valores muito bem estabelecidos, porque as pessoas sabem o que é certo e o que é errado dentro da fazenda, né? E no entorno dessa estrutura, desses dois elementos, eu tenho aí realmente o alinhamento, o pertencimento e a educação. Quando eu tenho alinhamento, pertencimento e educação, visão clara de futuro e valores, certamente eu vou ter uma equipe que realmente canta pneu, uma equipe que faz mais do que a média, uma equipe que funciona sem chefe e uma equipe que sempre deve estar sendo avaliada, motivada. E saibam, existem ciclos de motivação e de desmotivação. Uma equipe boa hoje não necessariamente é uma equipe boa no futuro, e que sempre a liderança vai ter que estar injetando ânimo, atualizando a forma de relacionamento, até porque a gente muda. Uma equipe boa hoje, para ela continuar boa no futuro, o líder precisa continuar investindo nela, lendo a personalidade de cada um para que as coisas avancem. Mas eu tenho convicção plena que quando gestão de recursos humanos tiver a mesma importância que manejo de pastagem, nutrição, genética, reprodução, sanidade, estratégia tributária, a fazenda, sem dúvida nenhuma, vai ter aí um desempenho cada dia maior. E aí, conforme ela vai melhorando, vai se ver que o componente de gestão de recursos humanos passa a ser mais importante que todos os outros, porque todos realmente são a consequência da atitude das pessoas dentro da fazenda. E eu quero finalizar por hoje aqui, deixando uma frase de Sócrates para vocês, que é: sob a direção de um forte general, jamais haverá soldados fracos. Ou seja, o líder inspira a tropa e constrói o êxito de qualquer projeto. Pensem em tudo isso. Muitíssimo obrigado por participar conosco de mais esse podcast e te espero no nosso próximo encontro. Um grande abraço e ótimo trabalho.
Bem-vindo ao podcast Integra, seu conteúdo de gestão agropecuária.